Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Lípides do Metabolismo à Aterosclerose, de Eder C. Quintão é uma obra médica em língua portuguesa dedicada a conectar os fundamentos do metabolismo lipídico às consequências clínicas das dislipidemias e da doença aterosclerótica. Seu propósito declarado é conciliar o rigor da bioquímica e da fisiologia com a compreensão da patologia e da farmacologia, orientando a prevenção e o tratamento da aterosclerose. Em vez de tratar colesterol e triglicerídeos como resultados laboratoriais isolados, o livro situa em sistemas de transporte, regulação e risco cardiovascular. A abordagem também abrange fatores genéticos, transporte reverso do colesterol, diabetes mellito, exercício físico e intervenções alimentares. Temas coerentes com a atuação acadêmica do autor no campo dos lípides e lipoproteínas. Trata-se, portanto, de um texto técnico voltado sobretudo à formação e atualização de profissionais de saúde. A ênfase em condutas apoiadas por evidências epidemiológicas reforça sua orientação clínica e explicar mecanismos para tornar mais racional a avaliação do risco e a escolha de estratégias preventivas ou terapêuticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, lipoproteínas como ponte entre a bioquímica dos lípides e o risco cardiovascular. O eixo organizador da obra é a passagem dos lípides pela circulação por meio das lipoproteínas. Colesterol e triglicerídeos são indispensáveis à estrutura celular, à reserva energética e à síntese de moléculas biologicamente ativas. Mas não circulam livremente de maneira relevante no plasma por sua baixa solubilidade em água. Por isso, compreender partículas e vias de transporte é mais útil clinicamente do que reduzir o assunto à noção popular de gordura no sangue. A proposta do livro, conforme sua apresentação, aproxima a bioquímica e a fisiologia da patologia das dislipidemias. Essa aproximação permite entender por que alterações quantitativas ou qualitativas no transporte lipídico podem favorecer depósito de colesterol na parede arterial, nesse contexto. As lipoproteínas que carregam colesterol aterogênico, em especial LDL, ganham importância por sua associação causal e epidemiológica com a aterosclerose. Enquanto os triglicerídeos exigem interpretação dentro de um quadro metabólico mais amplo. A utilidade didática dessa moldura está em transformar exames laboratoriais em perguntas fisiopatológicas: qual via está alterada? Quais condições podem estar contribuindo e que consequência vascular é plausível? Assim, o metabolismo deixa de ser um conteúdo puramente molecular e passa a fundamentar o raciocínio sobre prevenção cardiovascular. Em segundo lugar, dislipidemias, integração entre predisposição genética, ambiente e doenças metabólicas, ao incluir a genética das dislipidemias entre seus focos. Lípides do metabolismo à aterosclerose indica que perfis lipídicos anormais não devem ser interpretados como produto exclusivo da alimentação ou da escolha individual. Há condições hereditárias capazes de modificar profundamente a concentração ou o metabolismo das lipoproteínas. Ao mesmo tempo, diabetes mellito, obesidade, alterações hepáticas e outros componentes da desregulação metabólica podem agravar ou produzir alterações lipídicas. Essa perspectiva integrada evita dois erros recorrentes: atribuir todo o aumento de colesterol a um único hábito e tratar resultados laboratoriais sem buscar causas secundárias, contexto familiar ou fatores associados. O vínculo com o diabetes é especialmente relevante, porque alterações da glicose e resistência à insulina frequentemente coexistem com mudanças no metabolismo de triglicerídeos e lipoproteínas, elevando a complexidade do risco cardiovascular. A fisiopatologia da obesidade, também relacionada às linhas de pesquisa do grupo acadêmico associado ao autor, amplia a discussão para o excesso de tecido adiposo e suas repercussões metabólicas. O mérito analítico do livro está em sugerir que a dislipidemia é uma categoria clínica heterogênea. A avaliação adequada requer identificar mecanismos predominantes e reconhecer que o mesmo número laboratorial pode ter implicações distintas conforme a história pessoal, familiar e metabólica do paciente. Em terceiro lugar, transporte reverso do colesterol e a lógica da remoção do excesso lipídico. A menção ao transporte reverso do colesterol distingue a obra de explicações limitadas à entrada de colesterol na circulação. A aterosclerose envolve, em linhas gerais, acúmulo progressivo de colesterol na parede arterial e uma resposta inflamatória local. Por isso, os mecanismos de remoção e redistribuição do excesso também são decisivos para compreender a homeostase. O transporte reverso descreve o conjunto de processos pelos quais o colesterol presente em tecidos periféricos pode ser encaminhado ao fígado, onde pode ser reutilizado, transformado ou eliminado. HDL participa desse sistema, mas uma leitura tecnicamente cuidadosa evita transformar sua dosagem isolada em sinônimo automático de proteção. Ponto fisiológico relevante é a dinâmica do fluxo de colesterol e a interação entre partículas, células e fígado. Não apenas a classificação simplificada de um colesterol como bom, ao colocar esse tema ao lado das dislipidemias e da aterosclerose. O livro favorece uma compreensão de equilíbrio risco-vascular. Depende tanto da carga e permanência de partículas aterogênicas, quanto da capacidade do organismo de lidar com o colesterol excedente, para a prática clínica. Essa visão reforça a necessidade de avaliar o perfil lipídico no conjunto do risco global e de priorizar intervenções capazes de reduzir a exposição a lipoproteínas aterogênicas, sem extrapolar conclusões a partir de um marcador único. Em quarto lugar, aterosclerose como desfecho progressivo e alvo de prevenção baseada em risco. O livro é orientado por uma finalidade clínica explícita prevenir e tratar a aterosclerose. Essa escolha dá unidade a conteúdos que poderiam parecer dispersos, metabolismo, genética, alimentação, exercício e fármacos, ao mostrar que todos convergem para a redução da morbidade e mortalidade cardiovascular. A aterosclerose não é apenas um estreitamento mecânico das artérias. É uma doença crônica em que a retenção de lipoproteínas contendo colesterol na parede vascular contribui para a formação e progressão de placas. Suas manifestações clínicas podem surgir tardiamente, enquanto o processo biológico pode evoluir silenciosamente durante anos. Daí a relevância atribuída à prevenção e à identificação de fatores de risco antes de eventos como infarto ou acidente vascular cerebral. A obra se apoia, segundo sua descrição editorial, em evidências epidemiológicas sólidas para discutir condutas. Isso sugere uma posição importante para textos clínicos. Mecanismos biológicos ajudam a formular hipóteses, mas decisões terapêuticas precisam considerar desfechos. Estratificação de risco e evidência sobre benefícios e danos. A redução de LDL e colesterol, por exemplo, não deve ser apresentada como objetivo abstrato de normalização de exames, mas como componente de uma estratégia proporcional ao risco aterosclerótico. Essa articulação entre biologia e prevenção torna o conteúdo aplicável à medicina cardiovascular e à atenção longitudinal. Por último, dieta. Exercício e farmacologia e intervenções dentro de uma estratégia terapêutica integrada. Lípides do metabolismo aterosclerose não separa artificialmente medidas de estilo de vida e tratamento farmacológico, ao reunir intervenções alimentares. Exercício físico e farmacologia das dislipidemias, a obra propõe que a conduta decorra do mecanismo metabólico, da gravidade da alteração e do risco cardiovascular, e não de uma oposição simplista entre tratamento natural e medicamento. Mudanças alimentares podem influenciar em gestão energética, composição de gorduras, peso corporal e metabolismo de lipoproteínas. A atividade física, por sua vez, integra a abordagem de resistência à insulina, obesidade e condicionamento cardiorrespiratório. Seus efeitos, porém, não substituem automaticamente terapias farmacológicas quando a carga de risco ou uma dislipidemia específica exige redução mais intensa de lipoproteínas aterogênicas. A inclusão da farmacologia é essencial porque diferentes medicamentos atuam em etapas distintas da síntese, absorção ou depuração de lípides e lipoproteínas. O valor do enquadramento do livro está em evitar prescrições descontextualizadas. Intervenções devem ser combinadas e monitoradas conforme a resposta clínica e laboratorial. Também impede que o leitor trate dieta e exercício apenas como recomendações genéricas, pois eles aparecem ligados à fisiopatologia de diabetes, obesidade e dislipidemia. A consequência prática é uma visão terapêutica escalonada, individualizada e orientada pela prevenção de eventos, não apenas pela melhora numérica de um painel lipídico. Em conclusão, lípides do metabolismo à aterosclerose é especialmente indicado a estudantes em etapas avançadas da graduação, residentes, clínicos, cardiologistas, endocrinologistas, nutricionistas e demais profissionais que precisem relacionar metabolismo lipídico, exames laboratoriais e prevenção cardiovascular. Também pode servir como referência conceitual para quem atua em pesquisa ou assistência ligada a dislipidemias, diabetes e obesidade. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma continuidade entre escalas de análise que muitas vezes aparecem separadas da bioquímica das lipoproteínas, a fisiologia do transporte de colesterol, a patologia da parede arterial e a escolha de intervenções alimentares, comportamentais e farmacológicas. Na prática, esse encadeamento ajuda o leitor a evitar interpretações reducionistas do colesterol e a situar o perfil lipídico dentro da história clínica, do risco global e de possíveis causas metabólicas ou genéticas. O diferencial realista da obra, em comparação com manuais estritamente bioquímicos ou guias terapêuticos breves, é justamente sua ambição integradora. Ela não parece se limitar a listar fármacos ou classificar lipoproteínas, procura explicar por que as alterações importam para a aterosclerose e como evidências epidemiológicas. Orientam a prevenção de desfechos cardiovasculares. Por ser um livro técnico, deve ser lido como base de compreensão e não como substituto de diretrizes atuais, que evoluem com novas evidências e opções terapêuticas. Ainda assim, sua ênfase nos mecanismos e na relação entre ciência básica e decisão clínica preserva utilidade para formar raciocínio sólido no manejo das dislipidemias. Se você quiser apoiar Eder Sec, então, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!